Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 6. Nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje. E eu quero que teu coração esteja aberto para o que Deus quer falar contigo, porque Deus já falou comigo no momento em que nós estudamos e meditamos sobre a palavra. O Senhor nos fala, o Senhor nos corrige, o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina. E eu quero que você esteja com o teu coração aberto também, porque nesse texto que nós vamos ler agora, o Senhor Jesus nos ensina a essencialidade da oração. Ah, irmã, mas eu já sei sobre tudo sobre oração. Eu creio que tem algo na minha vida, na sua vida, que você precisa aperfeiçoar na oração. Nós cantamos um cântico agora, né? Falando sobre o alcançar de Deus nas bênçãos que nós pedimos. E você só alcança de Deus se você pedir. Jesus diz, pedir e ser-vos-á dado. Nós sabemos que o pedir é um comunicar-se com Deus. E nós devemos saber como fazer isso, como orar ao Senhor. E nesse texto que nós vamos aprender hoje, o Senhor nos ensina a forma correta de nós orarmos. Aí eu estou na igreja há tanto tempo, eu já sei orar, eu já sei esse texto quase de cor. Amém, queridos. Mas procure atentar para aquilo que Deus tem para falar, porque em alguma área, Deus vai acrescentar algo para a sua vida nessa noite. E é para a glória do Senhor. Amém? Versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. Diz assim. O tema dessa ministração, eu coloquei simplesmente assim, como orar. O tema desse texto, nós vamos começar aqui, fala como se deve orar, porque tem dois subtítulos. Então, o tema é como orar. Jesus diz assim no versículo 5, e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará tampouco as vossas ofensas. Amém. Senhor Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra e agora pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus. Que o Senhor nos ensine, Pai, a verdadeira fonte de bênçãos que nos advém através da oração que é feita conforme o Senhor nos ensina, ó Deus. Fale conosco, Pai. Senhor, eu quero dizer, conforme está escrito na Tua palavra, importa que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que nesta noite, Senhor, o Senhor seja glorificado. E santificado seja o teu nome através da minha vida, Senhor, através dessa ministração. Esconda-me atrás da cruz de Cristo e fala através de mim, ó Deus. Que a sua vontade, Senhor, seja feita através desta ministração. Põe os teus anjos na minha boca, Pai. E não permita que eu venha falar nada que seja contrário à sua vontade. Mas que a tua vontade seja feita, ensinando-nos a orar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, estudando a palavra do Senhor, eu busquei um versículo que está em Jeremias, versículo 20, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Isso se chama sinceridade, é ou não é? Buscareis, o Senhor Deus diz, né? E me achareis quando você me buscar de todo o teu coração. E Jesus aqui, ele começa ensinando os seus discípulos, porque há um pedido dos discípulos, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, há um pedido dos discípulos dele, dizendo assim: Senhor Jesus tinha acabado de fazer uma oração, e aí os seus discípulos se chegaram a ele e disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Então, os discípulos do Senhor pediu para que o Senhor os ensinasse a orar. E eu creio que nós estamos aqui, um bom número de discípulos do Senhor. Eu sou discípulo do Senhor. Quem aqui é discípulo do Senhor? Então, nós estamos aqui para aprender do Senhor como orar. E o Senhor Jesus começa explicando uma forma de oração, um modelo de oração, como nós devemos orar. E a primeira coisa que ele fala é que nós devemos orar sem hipocrisia, sem fingimento, ou seja, com sinceridade, sem ostentação, sem ficar encenando a oração, sem ficar enfeitando a oração com palavras. Aí você pode perguntar, mas no nosso meio, será que há isso? Nós erramos muito, queridos. Nós estamos numa graduação. Cada dia nós estamos aprendendo mais do Senhor. E quanto mais nós vamos aprendendo, nós vamos nos aperfeiçoando no Senhor. Mas nós não podemos dizer, nisso eu não peco, porque nós somos pecadores. Nós erramos, sim, no orar. E aqui Jesus está falando, ó, sem hipocrisia. Eu não preciso orar bonito, com palavras bonitas, nem buscar que as pessoas me respeitem por causa da minha oração. Não preciso buscar aplausos nem elogios porque eu oro bonito ou porque a minha oração é eficaz. Quando eu estou orando por alguém, eu não posso ficar preocupada pensando assim, esta oração tem que ser respondida, porque senão eu vou ficar no descrédito. Isso é hipocrisia. Eu tenho que orar com sinceridade, buscar o Senhor de todo o meu coração. Orar sem fingimento. Orar de verdade. Falar ao Pai. Se comunicar com o Pai. Isso é uma oração sincera. E eu creio que Jesus quer que nós nos aperfeiçoemos nisso. Porque nós somos falhos. Eu reconheço que eu sou falha. Mas eu quero realmente que quando eu oro por alguém, que as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas sejam ministradas, que as pessoas sejam curadas. Mas eu tenho que orar ao Pai, não é para o homem. Quando a minha oração é dirigida ao homem, não tem resultado nenhum. Eu tenho que orar ao Pai, com sinceridade, com simplicidade. Porque eu não preciso falar palavras bonitas para orar. Eu não preciso de ostentação para orar. Eu não preciso ser reconhecida na minha oração. Eu preciso que Deus olhe e veja sinceridade no meu coração quando eu estou orando. É isso que nós, como igreja, precisamos. A segunda coisa que ele diz para nós, então, se nós não vamos usar de ostentação, nem de fingimento, nem de encenação para orar, ele nos fala que nós, quando nós vamos orar, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Deus que está em secreto. E o teu Deus que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Será que então a nossa oração deve ser só entre quatro paredes? Só num quarto fechado? Será que então nós não podemos orar em público? Será que eu não posso então orar em voz alta? Será que as pessoas não podem ouvir que eu estou orando e falando com Deus? Claro que pode. Nós podemos sim. Mas como Jesus começou ensinando sobre a sinceridade na oração, ele está querendo explicar para mim e para você que quando eu estou falando, me comunicando com Deus, eu preciso estar só, é eu e Deus. Mas isso pode acontecer, não é simplesmente num quarto com porta fechada. Isso pode acontecer aqui dentro da igreja. Porque eu estou falando com o meu Pai Celeste. É Ele que vai ouvir a minha oração. Não importa se eu estou cochichando na oração, se eu estou falando alto na oração. Importa que eu não esteja preocupado se tem gente me vendo ou interagindo ali comigo através da minha oração. Importa é que eu esteja falando com Deus de verdade. E Deus vai ver a tua oração, independente das palavras que você for falar. Ele vai ver a sinceridade do seu coração. Por que ele fala no secreto? Porque ele vai ver, sem que as outras pessoas saibam, ele vai ver o que eu estou precisando. E ele vai me recompensar. Ele vai nos recompensar. Porque a nossa oração está no secreto. É eu e Deus. A palavra ensina também que nós devemos ter oração de concordância. Quem já leu esse texto lá em Mateus 18, Deus fala, se dois, somente dois, concordarem acerca de alguma coisa que pedirem, e eu e meu Pai concordaremos nos céus e ser-lhes-á concedido. Oração de concordância. Para que alguém concorde comigo, eu preciso orar em voz alta, não é verdade? Mas aí eu oro, e os demais apenas concordam com a minha oração. Tipo, amém, Senhor. Assim seja, Senhor. É oração de concordância. Deus pode todas as coisas. Pode ou não pode, igreja? O nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para mim e para você, é possível para Ele. E é muito fácil eu falar isso. O difícil é, na hora da adversidade, você crer que Deus vai fazer aquilo que você acha que é impossível. Mas é na tua oração sincera, na tua oração secreta, que você vai falar com o Senhor: Senhor, eu estou achando tão difícil, mas o Senhor pode todas as coisas. Senhor, está tão doloroso, mas o Senhor pode mudar esse quadro. Senhor, os homens não podem fazer isso por mim, mas o Senhor pode. Senhor, a medicina não pode fazer isso por mim, mas o Senhor pode, porque o Senhor é médico dos médicos. Oração secreta, é você e Deus. Coloca diante do Senhor, e Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Aí, a outra condição que Deus fala, outro modo de orar, que não é aprovado pelo Senhor, está no versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Quem é os gentios? São aqueles que não têm conhecimento da palavra, ou seja, não foram ensinados ainda a forma de orar. Eu e você, se ainda não tinha aprendido, hoje estamos aprendendo. Mas nós sabemos como falar com o Pai. É um diálogo, é eu e Deus. Só que eu não preciso ficar repetindo as coisas. Quando eu era pequenininha, eu mal sabia falar, eu já sabia a oração do Pai Nosso. E nós tínhamos o hábito de, não era de orar, era de rezar. E rezava-se muitas vezes a oração do Pai Nosso, desde pequenininha. Rezava 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, sabe? Rezava. Só que ao término daquela oração, você mal sentia que Deus estava com você. Por quê? Era algo vazio. Era vãs repetições. Por que que Deus está falando comigo, com você hoje? Não use de vãs repetições. Ah, mas nós somos cristãos. Aqui no nosso meio não tem isso. Será que não tem, queridos? Será que no momento em que nós estamos aqui orando, de repente, acaba o repertório da oração, vamos assim dizer. Aí nós começamos, eu começo, Senhor, Senhor, oh Deus, Tu és Senhor. Isso não é vã repetição? E eu fico falando, 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 para ocupar o tempo, para passar o tempo. Vãs repetições. Queridos, eu sei como é a minha oração. E você sabe como é a sua oração. E Jesus está falando assim, ó, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes que lhe o peçais. O Salmo 139 fala assim, que antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. E aqui nesse versículo, a palavra está falando que antes que eu peça, o Senhor já sabe. Antes que eu peça, Ele já sabe. Sabe o que eu vou pedir? Sabe o que eu estou precisando? Sabe da minha necessidade? Então, eu não preciso orar, Deus sabe. Mas aqui, Jesus está nos ensinando a orar. E tem muitos textos da palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, que fala sobre a oração. E Deus fala através dos seus apóstolos, discípulos, que nós devemos orar, orar sem cessar. E tem alguém tão maravilhoso, tão excelente na oração, que é o próprio, que está falando conosco hoje, que é Jesus. Pensa numa pessoa que é excelente orador para orar. É Ele. Jesus sempre orou. Ele é nosso exemplo. Você quer aprender a orar? Procura na Bíblia os exemplos que Jesus deixou. Ele orava constantemente. Ele passava noites orando. Se você ler em Lucas 6, 12, fala que Jesus se retirou para orar. E Ele orou a noite inteira. E às vezes, eu ouço falar que a pessoa ora 10 minutos, fala assim, irmã, eu orei 10 minutos, acabou, não consigo orar mais, não vem palavra, não consigo orar. Hoje, Jesus está te dando um modelo de oração. Jesus está nos ensinando como orar. Mesmo que Ele saiba o que você precisa, ore, ore, peça. Se não fosse assim, no capítulo 7, né, o capítulo seguinte que nós temos aqui na palavra, versículo 7, Jesus fala assim, ó, pedi, pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. É uma convicção de que Jesus ouve as nossas petições. E Ele nos dá o melhor. Ele nos dá melhor do que aquilo que nós estamos pedindo. Porque Ele continua falando que se nós, que somos homens, que queremos o melhor para os nossos filhos, não vamos dar, por exemplo, uma pedra quando os nossos filhos pedirem um pão. Vai, irmã Elza. Se o teu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se o teu filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra ou uma serpente? Claro que não. E ele fala assim, nesse texto de Mateus 7, a partir do versículo 7. Se nós que somos maus, queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará boas coisas aos que lhe pedirem? Hã? O que é que você está pedindo para o Senhor? Faça conforme esse modelo que nós vimos até agora. Sem hipocrisia, no secreto, fale com o Senhor de todo o teu coração e não use de vãs repetições. Deus vai responder a tua oração. Há o tempo de Deus. Em Eclesiastes 3 fala o tempo das coisas. E há o tempo de Deus responder para nós, de entregar nas nossas mãos aquilo que nós estamos pedindo. Tempo, às vezes, de dizer sim, e às vezes de dizer não. E às vezes nós não entendemos o não de Deus. O sim nós queremos sempre. Mas o não, às vezes, nós não entendemos. Mas Deus sabe. Aquilo que nos é necessário, aquilo que precisamos realmente, o Senhor nos concede, porque Ele é o Deus que sustenta as nossas vidas em todas as áreas. Aí, nós vamos agora para a oração dominical. Jesus continuando os ensinamentos a respeito da oração. Quem aqui conhece essa oração desde pequenininho? Só essa turma? Eu conheço a oração do Pai Nosso desde que eu tinha 4 anos de idade. Eu já sabia de cor. Só que eu não sabia que era uma oração bíblica. Eu não sabia que era uma oração ensinada por Jesus. E nessa oração, os dois primeiros versículos aqui, o versículo 9 e 10, são pedidos ou oração relacionadas ao nosso Deus. Primeiramente, nós reconhecemos a paternidade do Senhor, do nosso Pai Celeste. Quem tem aqui o nosso Deus e Pai como Pai verdadeiro? Eu tenho. Reconhecer a nossa paternidade, o nosso Deus soberano é meu Pai, é teu Pai, é nosso Pai. Aí nós começamos falando assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí vamos entender isso? Isso é para o Senhor. Santificado seja o teu nome. Significa que a nossa oração tem que começar com uma exaltação ao Senhor Deus. Se você pegar esse modelo de oração, querido, você vai ficar um dia inteiro, uma noite inteira orando e Deus vai colocando palavras na sua boca e você não vai cessar de orar. Aí você vai usar essa frase, santificado seja o teu nome. Como assim? Senhor, santificado seja o teu nome na minha casa. Santificado, Senhor, seja o teu nome no meu comportamento para com o meu cônjuge. Santificado, seja o teu nome, Senhor, no meu relacionamento para com os meus filhos. Santificado, Senhor, seja o teu nome no meu relacionamento com os meus pais. Senhor, santificado seja o teu nome no meu relacionamento com os meus vizinhos, com os meus irmãos em Cristo. Santificado seja o teu nome, Senhor, no meio do teu povo. Santificado seja o teu nome, ó Deus, quando eu estiver numa fila de supermercado, quando eu estiver na fila do banco, quando eu estiver no trânsito, quando eu estiver na rodovia dirigindo, quando eu estiver viajando com alguém do meu lado, pronto para ouvir. Santificado seja o teu nome, Senhor, quando eu anunciei o teu evangelho para alguém. Santificado seja o teu nome na minha vida, através da minha vida. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Aí você pode falar os atributos do Senhor. O Senhor é generoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Aí você vai falando os atributos do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E santificado seja o teu nome, Pai. Através da minha vida, Santificado seja o teu nome, Pai, através dessa ministração. Santificado seja o nome do Senhor em todo tempo, em todo lugar. Aí no versículo 10 ele fala assim, nos ensinando a pedir. Venha, Senhor, o teu reino. A Bíblia nos fala lá em Romanos 14, 17, que o reino do Senhor não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O Senhor não está preocupado com a tua roupa, com a minha roupa, com a roupa que eu estou vestindo. O Senhor não está preocupado com o que eu comi hoje. Porque Ele me sustenta, Ele me veste. Se você ler do versículo 25 a seguir, você vai ver um ensinamento de Jesus sobre a nossa ansiedade pelas coisas. E aí ele fala que os passarinhos não semeiam, não colhem, portanto Deus as alimenta. Que os lírios se vestem tão belo, Ele veste os lírios de uma forma tão bela, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu igual. Que nós não devemos ficar ansiosos por essas coisas, mas sim pelo reino de Deus. Versículo 33 fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus, e a justiça dele na tua vida, as demais coisas te serão acrescentadas. Mas e a justiça de Deus, como que é? Queridos, é andar retamente. É Deus ser santificado através da tua vida em todo lugar. É você ter um exemplo de vida, uma conduta cristã. Que Jesus aplauda. Não é que os homens venham aplaudir, mas que Jesus aplauda a tua conduta, o teu testemunho de vida. Onde quer que você esteja. E tem um versículo da palavra do Senhor. Eu não sei se eu vou achar aqui, mas eu anotei aqui num lugar onde que está. Em Provérbios 4:18. Põe aí para mim, querido. Que fala assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí eu fico imaginando a minha vida, né? A nossa vida, a vida da minha família. Quantos problemas a gente não enfrenta na família, né? Mas aí eu olho para esse versículo da palavra do Senhor. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que é a luz da aurora? É quando o sol começa a nascer, sabe? Que começa a claridade do dia. Aí ele vai brilhando, o sol vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Ou seja, até que aquela luz do sol clareie todo dia. Assim será a minha vida, assim será a tua vida, se você buscar viver a reta justiça do Senhor. Porque fala a vereda do justo. Então, quando fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, nós temos que nos esforçar muito para podermos caminhar retamente na justiça do Senhor no dia a dia das nossas vidas, para que isso aconteça amanhã na minha casa, no meu lar, na minha família. Acontece que às vezes nós invertemos as coisas, né? Eu vejo, porque já teve pessoas que me falaram isso, pessoas... não aqui, né, da nossa congregação, mas pessoas que já falaram. Primeiro eu vou viver a vida, porque eu estou no auge da vida. E eu preciso conquistar isso, eu preciso conquistar aquilo, eu preciso obter isso, aquilo. Aí depois eu vou servir ao Senhor. Inverte. Em vez de buscar primeiro o reino de Deus, busca as outras coisas. Para depois buscar o reino de Deus. São coisas, valores invertidos que não agrada o Senhor. A pessoa vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e vai dar murro em ponto de faca. Porque a palavra nos adverte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. e todas estas coisas te serão acrescentadas. O que é que você veio buscar do Senhor hoje? Porque quando a gente vem na igreja, a gente vem para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para ouvir a palavra, para aprender dele, mas também vem para buscar alguma coisa da parte do Senhor. Ou é uma cura, ou é uma libertação, ou é uma porta aberta, enfim. A gente sempre vem buscando algo do Senhor. O que você veio buscar? Deus tem, ele vai acrescentar tudo o que você veio buscar, e mais ainda, e muito mais. Mas é necessário que você coloque ele em primeiro lugar na tua vida. O reino de Deus. Senhor, venha reinar na minha vida. Senhor, reina na minha casa. Que o Senhor tenha domínio sobre a minha vida, em toda a minha conduta. Que o Senhor domine a minha casa, domine a vida dos meus filhos. Que o Senhor reine, Pai, na minha casa. Que o Senhor reine, Senhor, na minha família. Que o Senhor reine nessa cidade. Que o Senhor reine sobre as nações. Que o Senhor tenha domínio sobre as nações. Senhor, venha reinar. E que através da minha vida, o Teu reino seja expandido. O Teu reino seja avançado. Venha o Teu reino, Senhor. E aí a submissão, seja feita a tua vontade, ó Deus. Assim na terra, como no céu. Nós sabemos que lá no céu a vontade do Senhor é feita. Mas às vezes aqui, ele não faz porque nós não permitimos. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E Jesus está ensinando aqui, ó, que nós devemos liberar a vontade de Deus nas nossas petições. Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus não orou lá no Getsêmani? Sofrendo, angustiante. Olha, você já pensou se Deus tivesse ouvido a oração de Jesus? Antes que ele tivesse terminado? Quando ele falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se Deus tivesse afastado o cálice, nós não teríamos hoje a certeza da salvação. Salmo 84:11 diz que o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem Deus vai negar para você, desde que você ande retamente. Ele dá graça, ele dá glória. É Ele quem glorifica as nossas vidas. Não é eu que busco exaltação e glória. É Ele quem faz isso. Se é que merecemos. Não é? Então vamos nos subordinar à vontade de Deus. Vamos ser submissos à vontade de Deus. Senhor, aqui está o meu pedido, Pai. Olha, eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. A minha casa, Senhor, eu quero que seja totalmente liberta, renovada, restaurada, o meu lar, a minha casa, a minha família. Eu quero, Senhor, eu peço em nome de Jesus. É uma oração correta. Porém, seja feita a sua vontade. Pai, se é da sua vontade, Pai, toca em mim nessa hora, ó Deus. Derrama sobre mim aquilo que eu estou buscando. Se é da sua vontade, ó Pai. Sujeite-se à vontade de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em Romanos 12, 2, a palavra do Senhor diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos experimentar isso? Vamos renovar a nossa mente, vamos aprender a orar de verdade, vamos orar como o Senhor está nos ensinando. Vamos agradar esse nosso Deus tão poderoso. Vamos experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita, agradável. Tem um versículo, se eu me lembro, 1 João 5,14, que fala assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Senhor, eu estou pedindo. Se for da sua vontade, amém, glória a Deus. Não é? Deus vai ouvir, Deus vai responder. Se está na vontade dele, a palavra está falando. Esta é a confiança que temos para com ele. Se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o versículo 15 fala assim, que se eu tenho essa certeza que eu estou pedindo e Deus está me ouvindo, eu tenho que ter a certeza também de que ele vai dar aquilo que eu estou pedindo. Se estiver no centro da vontade dele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso, queridos, pode significar o arroz e feijão. Eu quero até falar uma coisa aqui. Esses dias, eu ouvi alguém falando assim, por exemplo, a comida, o arroz e feijão brasileiro é uma delícia. Vocês podem ter certeza disso, viu? Mas a gente ouve às vezes as pessoas falar assim, nós queremos pregadores ousados. Nós queremos comer além do arroz e feijão. Nós queremos comer lasanha, caviar. Isso no sentido de uma pregação da palavra de Deus. E eu quero te falar que às vezes o arroz e feijão sustenta muito mais do que uma macarronada, ou de que uma lasanha, ou de que um caviar, seja lá qual for a outra comida. Porque o que importa é você estar com fome e Deus te alimentar com aquilo que ele tem. Nós estivemos viajando e lá onde nós estivemos, para a honra e glória do Senhor, nós tivemos um presente de Deus, essa viagem que nós fizemos para a Itália, onde nós fomos visitar os nossos filhos que estão fazendo missões lá na Itália. E a comida lá é baseada em massas. Arroz, feijão? Difícil. O arroz lá é diferente. Quando você come arroz, é risoto. É macarrão. É pizza. É lanche. Essas coisas. Que você enjoa. Mas o arroz, feijão, você não enjoa. Você come todo dia. Muda uma misturinha. Sabe, faz um bife acebolado. Saladinha de tomate. Faz um refogadinho de abobrinha, ou um quiabinho frito, arroz e feijão feito na hora, não tem nada melhor. Gente, nós não víamos a hora de voltar para comer o arroz e feijão aqui no Brasil. Valorize o arroz e feijão, viu? Valorize o arroz, feijão e abobrinha, o bifinho acebolado, porque é muito bom. É muito bom. Quando a palavra do Senhor nos ensina através de Jesus aquilo que nós devemos dizer assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, significa que Deus nos dá o sustento. O sustento nosso vem do Senhor. Tudo que nós precisamos. Toda necessidade básica do ser humano. Não só comida, mas outras coisas. Tudo vem do Senhor. Lá em Gênesis 3:19 fala que no suor do seu rosto ganhará o teu pão. Não é? Então nós temos que trabalhar. Porque também tem um versículo que fala que aquele que não trabalha não come. Então nós temos que trabalhar. Mas o sustento que vem daquele trabalho, quem dá é Deus. Porque se não for Deus, você pode suar 10 camisas. Não vai resolver nada. O sustento não virá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. O sustento vem de Deus. E a porção diária, ele vai nos dar. É o pão nosso de cada dia. O que eu preciso hoje, o que eu vou precisar amanhã, Deus já tem pronto para mim e para você. É como o maná que caía do céu lá no deserto, para o povo que saiu do Egito. Se você ler o capítulo 15, 16, 17 de Êxodo, você vai ver Deus alimentando o povo com maná dos céus. Era um pão, caía do céu, tipo umas escaminhas, e formava como uma camada de gelo. E o povo colhia cada manhã a sua porção, era a porção do cada dia. Porque se colhessem a mais, no outro dia apodrecia e cheirava mal. Sabe, sempre tinha aqueles incrédulos, né, no meio do povo de Deus. Hoje não tem, né, graças a Deus. Mas sempre tinha, sabe, Aqueles que falavam assim, ah, vai que amanhã Deus não manda. Colhia mais. No outro dia amanhecia podre, cheirando mal. Porque o pão nosso, Deus nos dá a cada dia. Deus abria rochas para dar água para aqueles sedentos. Deus tornou águas amargas em água potável, água doce, para saciar a sede daquele povo. Deus enviou codornizes do céu para alimentá-los de carne, porque eles murmuravam, dizendo que eles estavam com saudade da carne que eles comiam no Egito. Deus operou tantos milagres no deserto, e mesmo assim o povo murmurava. Não é o nosso caso, porque nós não murmuramos. Né? Nós não reclamamos de nada. Vamos ter a certeza de que o pão que eu e você precisa, a sustentação que eu e você precisa, Deus nos dá. Amém? Aí um pedido, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus realmente perdoa as nossas dívidas. E nós, será que nós perdoamos as dívidas dos nossos irmãos? Será que eu e você estamos prontos a perdoar de verdade? Será que eu tenho renunciado ao meu próprio eu para me desculpar com o irmão que eu magoei, que eu falei coisas erradas, que eu julguei mal, que eu fiz conceito errado? Quantas vezes nós somos subestimados pelas pessoas, desprezados pelas pessoas, aí fica aquele sentimento no coração e você tem que se humilhar na presença do Senhor e ir lá, perdoa. Perdoa, porque eu te julguei assim, assim, assim. E você tem que liberar perdão, você tem que pedir perdão e liberar perdão. Não é fácil não, queridos. Para Deus, é fácil, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, mas para nós não é não. Mas Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí a próxima oração, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quantas tentações que há nas nossas vidas, né? Mas como assim? Tentação que está exposta aos nossos olhos 24 horas por dia, se eu ficar acordada todo esse tempo. Porque se você anda na rua, a tentação está lá. Se você está na sua casa, televisão ligada, a tentação está lá. Se você está com o celular na mão, a tentação está lá. Tentações. O diabo nos tenta 24 horas. E se você não estiver vigiando, você vai cair. Aí nessa oração você fala, Senhor, nos livre. Nos livre da tentação, ó Pai. Nós temos que vigiar. Jesus ensinou a vigiar e orar, para não cair em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A minha carne, a tua carne é fraca. Se você não vigiar, e se você não fizer essa oração aqui, ó. Senhor, não nos deixe cair em tentação. O diabo, ele se veste de anjo de luz para nos enganar, sabia? Você pensa que é tudo muito bonitinho, muito engraçadinho. Ai, que lindo, maravilhoso. Presta atenção, queridos. De repente é uma cilada do inimigo para você cair na tentação. Vamos vigiar mais em tudo que nós vemos. Nós temos uma virtude em nós que é do fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. Sabe, usa o controle da televisão para você assistir aquilo que é bom. Usa o seu dedinho no celular para correr e ver aquilo que é bom, aquilo que edifica a sua fé. Toma cuidado com o que você vê, com o que você assiste, porque você pode cair na tentação. Vigia. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. E nessa oração você pode pedir muito, muito para o Senhor. Não nos deixe cair em tentação, ó Pai. E livra-nos do mal. Mal? O homem mal. Quase não há nesse mundo, né, gente? Homem mal. Quase não há. A marginalidade está solta, os criminosos estão soltos e nós estamos à mercê de tudo isso. Sem contar as más influências que nos é enviada através do próprio Satanás que quer ver a nossa família destruída. Então, nessa oração, Senhor, livra-nos do mal, ó Pai. Livra-nos de todo acidente, livra-nos, Senhor, da enfermidade ruim, livra-nos, Senhor, do homem mau, livra-nos, Senhor, de toda queda, livra-nos, Senhor. O Senhor está ensinando. E nesse livra-nos do mal, Senhor, Você vai incluir um monte de coisa que de repente você está exposto e você nem está percebendo. Nós estamos expostos ao mal. Livra-nos, Senhor, do mal. Aí Jesus continua ensinando sobre o perdão. Ele fala assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes, ó a condição de uma oração, para uma oração ser ouvida e para você ser perdoado. Se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós temos que pensar direitinho. Que se eu perdoar, Deus também vai me perdoar. Mas se eu não perdoar, se eu não liberar perdão, e olha que tem coisas que é difícil, hein, gente? Tem pessoas nesse mundo que fere tanto, que machuca tanto a alma da gente, que se você não se humilhar, e se você não se derramar diante de Deus, você não consegue perdoar. Mas aí eu vou para a palavra, se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar. E eu sou pecadora, então eu preciso do perdão do Senhor. Então eu preciso me humilhar. Eu preciso me derramar diante do Senhor. Senhor, me ajude a perdoar. Tudo isso que o Senhor está nos ensinando através da oração é para que eu fique horas e horas a fio na presença do Senhor, me colocando na dependência dEle, me ensinando a maneira certa, a maneira errada de orar. Preste atenção, queridos, porque nessa noite o Senhor está te ensinando como orar. Deus sabe como te abençoar. É só Ele abrir as janelas dos céus. Bênção sem medidas vai cair sobre as nossas vidas. Só que para isso, é necessário que nós estejamos condicionados à vontade dEle. dEle, do Pai. Lá em 2 Crônicas 7:14, tem um versículo muito conhecido, muito citado aqui, né? Que fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo a ver com o que nós estamos aprendendo de Jesus hoje. Humilhe-se na presença do Senhor, busque a face dele, peça perdão, se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Senhor, ontem eu fui assim, mas hoje eu quero ser melhor. Senhor, ontem eu falei algo que eu não devia, mas hoje eu não vou falar, amanhã eu não vou falar. Senhor, eu vou melhorar, eu quero estar na tua presença, Senhor, em santificação. E santificado seja o teu nome através da minha vida, ó Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar. Segundo o que o Senhor nos ensinou nessa noite. Eu creio que Deus tem cura para nós. Eu creio que Deus tem libertação para as nossas vidas. Deus quer libertar vidas aqui que estão oprimidas, vidas que estão depressivas, vidas que estão com a alma ferida, pessoas que estão com uma doença física, uma enfermidade, pessoas que estão com um diagnóstico negativo e estão apreensivas. Deus quer curar a vida de pessoas que estão ansiosas, preocupadas, com alguma coisa que está acontecendo na sua família. Deus quer curar a nossa alma. Deus quer nos deixar tranquilos, cientes. Diz que agindo Ele, quem impedirá? Quem vai impedir a ação de Deus? Filipenses 4:19 diz, o Senhor nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Glória a Deus por isso. Qual é a tua necessidade? Hoje. Deus vai suprir. Ele é rico em glória. Ele vai suprir. Cabe a nós nos derramarmos diante dEle. E nós vamos fazer isso através da oração. Amém? Quero orar pela tua vida. Queria que você ficasse de pé, queria chamar os irmãos que nós vamos estar cantando aquele cântico. A oração dominical, né? O Pai Nosso, que estás nos céus. Nós vamos cantar. E durante este cântico, você no teu silêncio aí, no teu secreto, é você e Deus. Quando é você e Deus, não tem como nós demonstrarmos hipocrisia, não é verdade? Porque é eu e Deus, Ele conhece meu coração, Ele conhece o teu coração. Então, no teu secreto, vai falando com Deus. Senhor, o Senhor conhece meu coração. Você é grato a Deus, queridos? Amém? Quem é grato ao Senhor aqui? Amém? Eu sou grata ao Senhor porque eu posso dizer, você pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem nos suprido, tem suprido todas as nossas necessidades. Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem curado, tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Querido, se eu fosse contar as bênçãos que nós recebemos nessa viagem, as orações que Deus respondeu nessa viagem, eu ficaria aqui até muito tarde. Sabe, foi sonhar, essa viagem foi sonhar os sonhos de Deus. Sabe o que é isso? Sonhar os sonhos de Deus. Eu nunca sonhei viajar para esse lugar, nunca. Nunca pedi para Deus isso, nunca pedi. Mas Deus me deu. A mim, ao meu esposo, a minha filha, as minhas netinhas. Deus deu esse presente para nós. E nessa viagem, que foi o sonho de Deus, o sonho dele é maior que o nosso, amém? O sonho de Deus são maiores que os nossos. Sonhe o sonho de Deus e Ele vai te presentear. Nós experimentamos da graça, da bondade de Deus nessa viagem. Nós experimentamos de estar com anjos que Deus enviou para nos auxiliar. Nós experimentamos de coisas grandiosas do Senhor nessa viagem. Por quê? A gente tem buscado sonhar os sonhos de Deus. E nós temos orado, sabe? Com essa essência que Deus tem nos ensinado. E eu quero que você aprenda também. E que você mude, que a partir de hoje a tua oração seja diferente, seja agradável aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós vamos cantar esse cântico, eu quero que você medite. Enquanto estivermos cantando aqui, que o Senhor medite, que você medite no Senhor que tudo pode. E vai pensando aí em tudo que você aprendeu de Deus hoje. Em nome de Jesus.
Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade ser.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, neste momento, Pai, louvando o Teu santo nome, Pai. Bendizendo o Senhor, Pai, através deste cântico, ó Deus. E nós estamos como igreja reconhecendo que Tu és o Deus soberano, que pode todas as coisas, que move todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas. Pai, nós aprendemos, Pai, nesta noite, como devemos orar, ó Pai. Deus, ajude-nos, Pai, a andar nessa disciplina, Pai, que o Senhor nos ensina pela Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, que todas as vezes que nós orarmos, Pai, o Senhor se agrade de nós. Que a nossa oração seja agradável aos Teus olhos, aos Teus ouvidos, ó Pai, em nome de Jesus é que Te pedimos. O Senhor diz na Sua palavra, Deus, que se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará a terra prometida, nos fará entrar nela, terra que mana leite e mel. Senhor, eu creio que esta vida, Pai, de terra prometida é a vida abundante que o Senhor Jesus disse que veio trazer para nós. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ó Pai, que o Senhor venha, Pai, no pão nosso de cada dia, nos fazer abundar em toda graça, ó Pai. Que o Senhor, meu Pai, reconheça, Pai, as nossas fragilidades. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor nos ensine e nos ajude a perdoar. Que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, Pai. Não nos deixe cair nas tentações deste mundo, ó Pai. Livra-nos das astutas ciladas do inimigo. Ó Senhor, repreende todo mal. Nós, como igreja do Senhor, nos colocamos, Pai, diante de Ti agora, Pai. Reconhecendo, Pai, que o Senhor és majestoso, Tu és poderoso, grandioso, que Tu és zeloso, Pai. E que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou esperamos de Ti, ó Deus. Pai, tem pessoas aqui na Tua casa hoje, pessoas que estão nos ouvindo pela rádio, Senhor, que estão necessitando de um socorro bem presente, Pai. O Senhor diz que o Senhor é socorro bem presente na tribulação. Deus, o Senhor foi quem fez a promessa, Pai. A Tua palavra diz que quem fez a promessa é fiel para cumpri-la, ó Deus. Pai, derrama do Teu poder sobre todas as vidas que estão buscando o Senhor agora, Pai, de todo o coração. Em que área seja, Pai, que os Teus filhos e filhas estão precisando de Ti. Que o Senhor toque na vida de cada um, Senhor, e sejam todos grandemente abençoados por Ti, Senhor, e que santificado seja o Teu nome na vida dos Teus filhos aqui nesta noite, ó Pai, que ao receberem a cura, que ao receberem a libertação, que ao receberem o toque do Senhor, o Senhor seja santificado, o Senhor seja glorificado. Ó Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor está aqui neste lugar. A Tua palavra diz, Pai, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabemos da Sua presença, Senhor, em nossas vidas. Sabemos da Sua presença neste lugar. E por isso, Senhor, nós oramos como o Senhor nos ensinou nesta noite, Pai, de todo o nosso coração, ó Deus. Nos colocando na dependência do Senhor, pedindo que a vontade do Senhor seja feita, ó Pai. Pai, que os Teus filhos voltem para casa glorificando o Teu nome, Pai. Pela visitação do Teu Espírito Santo na vida dele, através deste ensinamento, ó Pai. Que haja uma mudança em nossas vidas. E que cada dia mais, Pai, sejamos agradáveis aos Teus olhos. Ó Senhor, ensina-nos a buscar primeiramente o Teu reino, a Tua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Deus, visite o Teu filho, a Tua filha. Toque neles nessa noite, Pai. Haja cura, haja libertação, haja salvação, porque tudo isso vem do trono do Senhor, ó Deus. Nós não podemos, Pai, fazer, mas o Senhor pode. O Senhor é quem nos dá tudo isso, Pai. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é o pão nosso de cada dia, ó Deus. O Senhor é tudo o que nós precisamos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja nesta noite, ó Senhor. Em todas as áreas da vida de cada um aqui presente, abençoa, visita, Pai, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos. Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece a expectativa de cada um dos que adentraram a Tua casa nesta noite. O Senhor conhece aqueles que estão em casa, Senhor, orando juntamente conosco neste momento. Senhor, responda a oração dos Teus filhos e glorifica o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ama. O Senhor diz na sua palavra, Pai, que o Senhor, Pai, nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Obrigada por tão grande amor. Se eu estou aqui, Pai, se os teus filhos estão aqui nesta noite, é porque o Senhor nos ama, Pai. Sabemos do seu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Deus, nos leva para casa debaixo da tua graça, Senhor. Nos leve para casa debaixo da tua proteção. Guarde a nossa saída e a nossa chegada, Senhor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor é que nós oramos. Amém. Graças a Deus.